apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Já vi que não vai dar tempo falar do acordo União Europeia e Mercosul. Esse acordo ele vinha sendo costurado, foi proposto há 25 anos atrás, em 1990.
Faz tempo.
25 anos atrás. Olha a mulher aí chegando, né? Essa que é a responsável aí pela assinatura desse acordo, quando ela chegou aí para no Uruguai, que está acontecendo. E por que que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque é uma proposta que vinha sendo discutida pelos países da União Europeia e aqui do Mercosul, para poder estabelecer livre comércio em alguns produtos. Não são todos os produtos, mas alguns produtos, principalmente aqueles produtos que são exportados aqui do Brasil, eles deixam de ser taxados, né? Então são menos impostos para poder entrar na União Europeia, entrar no Mercosul, entrar em outras regiões do mundo. Isso significa que, já o Bé Pereira, o que nós produzimos aqui, como a carne, né? A soja, diversos produtos que são principalmente da agricultura produzido aqui no Brasil, eles passam a ter livre comércio em outros países. Significa que nós vamos aumentar as nossas exportações. E quando nós falamos de exportação, nós falamos de quê? Do Porto do Itaqui, que é a principal ferramenta que nós temos no Brasil, com um porto do maior calado, que tem a porta navios de todas as partes do mundo, pronto para receber navios de todas as partes do mundo, e aquilo que for produzido no Brasil, o canal de saída será o Porto do Itaqui, aqui em São Luís do Maranhão, que vai gerar para a gente mais divisas. Então, esse livre comércio, e pode reduzir também, Gabriel Pereira, o preço do carro, porque o Brasil compra carro muito caro.
Sim.
Então, com a retirada de algumas taxas de importação também dos produtos que são fabricados lá fora, que vem aqui para o Brasil, nós podemos ter redução de preço de alguns produtos.
E também, Humberto, aumentar a economia no sentido, por exemplo, você disse, você citou bem, o Brasil compra muitos carros fabricados em outros países e pode vender muitos carros.
Porque, pois sabe,
a gente recebe
máquinas agrícolas,
as peças,
é muita coisa.
São montadas aqui, principalmente ali naquele polo lá da Amazônia, que até esqueci o nome, onde são fabricados eletrodomésticos, carros, enfim. O Brasil também pode se tornar um grande exportador. E o que é que isso vai, o que é que isso traz de positivo? A geração de emprego e renda dentro do próprio país.
Pois é, então é em torno de 12, me parece que a estimativa de movimentação. Depois eu vou trazer mais detalhes, porque senão a gente demora muito com o Nildo e não fecha lá com o Nildo. Quem foi um dos grandes articuladores para que esse acordo fosse assinado foi o Lula, o presidente aqui do Brasil, quem ajudou a avançar nessas negociações, porque quem mais sai ganhando é o Brasil.
Claro.
Nessas negociações. O Macron está querendo comer o fígado do Lula, porque alguns produtos que eles tinham lá, eram taxados lá do país dele, né? Agora, inclusive, a concorrência é maior. Né? Já estabeleceu como é livre comércio, a concorrência é maior. Quem vender mais barato é quem tem condição de vender.
Sim.
Mais. Né? Então, é só traduzindo em miúdos aqui algumas coisas para você entender por que eu estou falando desse assunto. Mas nós vamos a Brasília, porque em Brasília também tem alguns assuntos complexos. E o Nildo Costa, que está acompanhando tudo por lá. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalva Pereira. Bom dia, quem acompanha aqui o Central Manhã. Tudo bem? Olha, eu estava me perguntando aqui. Tá certo. Eu estava me perguntando aqui, Humberto Fernandes, se tu conhece o mesmo Juscelino Filho que eu conheço, viu? Será que é o mesmo Juscelino que o Humberto Fernandes está falando aí, que eu conheço? Que aquele que pisa na manteiga e que não dá um bom dia para ninguém, que, sabe, nariz e pezinho.
É, né?
Olha, Humberto Fernandes.
Nós vamos passar essa informação pro pai dele, porque ele tem que dar uns conselhos pro filho dele.
O pai dele
me pareceu isso. Muito simpático. Olha, me trouxe um queijo da vaca dele lá do interior. Um cidadão com uma simplicidade muito grande. Então, vamos levar o Nildo Costa para fazer uma visita no ministério lá e tomar um cafezinho.
Ô Nildo, tá me ouvindo?
Oi, pois é.
Quando você
tô,
vê
tô sim, tô sim.
É, quando você vê por aí o ministro Celino, você se aproxima dele e diz o seguinte: olha, eu quero, também quero daquele queijo lá que seu pai levou para o Humberto. Peça o queijo a ele.
Eu acho que vou fazer isso, mas a última vez que eu encontrei com ele foi no momento de lazer, ele me deu a mão puxando a mão, e eu não fiquei muito feliz com ele, não. Não desejo nem encontrá-lo. Olha, vamos nós aqui. Gente, o Senado aprovou ontem um projeto interessante, principalmente, eu estou falando desse assunto aqui, importante para São Luís do Maranhão, porque São Luís do Maranhão, você sabe, né, eu acho que é a capital que mais tem invasões, né, então por isso eu trago essa matéria aqui importante, que foi aprovado ontem no Senado Federal, um projeto que destina aí 2% do Programa Nacional de Habitação Urbana para regularização de favelas e áreas de invasão em grandes cidades. Um projeto de autoria da deputada Soraya Santos, que é do MDB do Rio de Janeiro, aprovada ontem no Senado Federal, agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as medidas previstas nesse projeto, está uma garantia do apoio técnico e financeiro para as ações de regularização e proibição do contingenciamento desses recursos. O texto ainda reserva 2% da verba do Programa Nacional de Habitação Urbana para a oferta pública de recursos destinados à subvenção econômica de municípios com até 50 mil habitantes. Portanto, isso aí, uma boa notícia aí para São Luís do Maranhão, que tem muitas invasões, né? Como é que é? Cidade Olímpica, Vila Luizão, né? Quer dizer, são muitas aí, né? Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Pois Humberto, tem que ter aquela continuidade. Assunto... Tem aquela continuidade daquele projeto que foi começado pelo ex-governador Jackson Lago, ali da urbanização da margem do Rio Anil. Aquilo ainda é um grande desafio, avançou um pouco, muitos pessoal que morava nas favelas ganharam apartamento, mas é um projeto que precisa ter continuidade. Espero que esses recursos sirvam para que o prefeito de São Luís possa dar continuidade, juntamente com o governador, possam dar continuidade a essa urbanização e a eliminação dessas favelas, pessoas que vivem em condições subhumanas nessas regiões ainda da capital do estado.
Exatamente, Humberto Fernandes. Humberto, o outro assunto, fica aqui a confusão agora, relatoria. Foi aprovada a urgência de alguns projetos daquele pacote de ajuste fiscal, aquele pacote de cortes de gastos, né? Essa urgência aprovada no plenário, agora fica a confusão para quem vai ser o relator. Parece que o governo está encontrando dificuldade, parece que os partidos não estão conseguindo aqui, ninguém quer assumir essa responsabilidade, né? Um relator fala-se da PEC, a PEC do corte de gastos, fala-se Rubens Pereira Júnior, né, que é um deputado maranhense, que é do PT, que é vice-líder do governo, da PEC. Agora, dos projetos de corte de gastos, aí fala-se em Agnaldo Ribeiro, e também fala-se do Cláudio Cajado, quer dizer, deputados ligados ao Centrão. Ontem eu conversei com o deputado Agnaldo Ribeiro, ele falou, não vou gravar entrevista com ele ainda não, porque está uma confusão danada e estão querendo me colocar, mas eu não estou muito interessado nessa relatoria. E fala-se também do Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, aí ele foi presidente daquela comissão que discutiu a reforma tributária. Portanto, Humberto, parece que há uma dificuldade grande. Vamos lembrar, né, que a urgência foi aprovada aqui no plenário da Câmara por apenas 3 votos, de diferença do necessário, que seria 257 votos, foram 260. Portanto, esse pacote de corte de gastos encontra muita resistência aqui no Congresso Nacional, né? E, portanto, aí tem uma dificuldade, então, para quem quer assumir essa responsabilidade de ser o relator, porque você sabe que relator é sempre visível, é o cara que vai ficar na frente, é o espelho, né? Então, ninguém parece que quer assumir essa responsabilidade, mas fica para a próxima semana o presidente Arthur Lira, que é o que tem a prerrogativa de destinar essa relatoria, fará um esforço concentrado na próxima semana. Quando eu falo esforço concentrado, quer dizer que haverá sessões de segunda a sexta-feira para debater e para votar esse pacote de gastos. Vamos ver o que, que eles resolvem, né? Durante hoje, sexta-feira ainda, durante o final de semana, ver se encontra aí um relator, indica um relator para votar essas propostas de corte de gastos aí, como eles estão chamando, né? De reorganização fiscal do Brasil. Vamos ali, vamos ver o que acontece, Beto.
Valeu, Nildo Costa. Obrigado, então, pelas informações aí direto da Capital Federal. Tem outra mudança de relatoria sendo proposta também aí. O Nildo ainda está aí. O Bolsonaro está querendo que o Moraes saia da relatoria também do processo lá. Não é? Porque,
exatamente.
Tem essa proposta aí da defesa do Bolsonaro. O Moraes é meio suspeito para conduzir, né, esse processo aí, não é não, Nildo?
Olha, juridicamente, alguns juristas ouvidos por nós, né, jornalistas, nós, imprensa, temos procurado isso, entender como é que funciona, porque realmente, desde o início daquele inquérito das fake news, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele se coloca como vítima. Né, todas as decisões dele, se você perceber, ele se coloca como vítima. Então, como vítima, ele não pode ser o próprio julgador, ele não pode oferecer denúncia, quer dizer, ele oferece denúncia, ele julga e ele é vítima. Alguns juristas consideram que isso realmente está errado, né? E mais um pedido, né? A primeira não, são vários pedidos em que o Supremo Tribunal Federal vem negando a suspensão do ministro Alexandre de Moraes, né? Mas meu amigo, aí a briga de cachorro grande, como que diz aí no popular, né? Briga de cachorro grande, vamos ver que
vamos
rola
agora,
já surgiu aí mais... já surgiu aí mais R$900 mil, né, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria desviado e usado para uma reforma de uma propriedade. Esse recurso seria lavagem de dinheiro, por, né, supostamente, e ele gravou um vídeo, publicou aí nas suas redes sociais, que é seu maior meio de comunicação, né, mostrando que aquilo tudo foi declarado e pagou PIX. Ah, pagar por PIX quer dizer o quê, né? Pode pagar de qualquer jeito, né? É. Mas ele disse que pagou através do PIX e que está declarado no seu imposto de renda e que não tem nada de irregular. São as palavras dele. Vamos ver, claro. Porque realmente, bicho, essa briga deles aí eu tô fora.
Obrigado, Nildo Costa. Obrigado pela sua participação.
Estamos apresentando Central Manhã.